O dízimo transforma vidas. Em geral, as igrejas são sustentadas pelo dízimo e essa oferta é vista pela comunidade como uma contribuição para manter o que diz respeito à estrutura física da paróquia. Mas é essencial lembrar que a contribuição do dízimo vai muito além dessa necessidade. Você sabia que o dízimo atua como agente transformador de vidas? O dízimo é a forma de depositarmos nossa confiança em Deus, confiando na sua providência e vontade. Realizar a contribuição dele mensalmente é um ato de amor e entrega total a Deus. E por meio dessa entrega, o Senhor acolhe de bom grado e através desse gesto em dinheiro, e não importa a quantia, você estará fazendo uma ação social. O profeta Malaquias narra em seu livro: pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do que necessitas. Pela doação, como está escrito na palavra, a pessoa recebe muitas graças e pelo seu ato de oferta, muitas outras acabam sendo beneficiadas. O dízimo ajuda muitos outros fatores nas igrejas, mas o mais importante é como ele é um agente transformador de vidas, realidades e propaga a obra da evangelização. Ele transforma vidas, pois junto à comunidade cristã são realizadas muitas obras de evangelização e caridade. Lembremos que na palavra está escrito: antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. E um dos principais princípios do cristão é ter a caridade para com os irmãos, ou seja, contribuir com o dízimo é também praticar a caridade. E veja como ele é um agente transformador social na sua paróquia. Uma parte do dízimo arrecadado é destinada para a preparação de cestas básicas para os mais carentes. Geralmente essa doação é distribuída mensalmente pelas paróquias e na maioria dos casos torna-se a principal fonte de alimentação para diversas famílias necessitadas. Com esse gesto de amor, muda-se a realidade de fiéis que por algum motivo não têm condições financeiras e dependem do pouco para ser feliz e para uma vida um pouco mais digna. Que pelo dízimo possamos alimentar o próprio Cristo que vive no irmão, que muitas vezes está ao nosso lado, mas por causa de um descuido da sociedade é esquecido e menosprezado. Dízimo é amor ao próximo. O dízimo tem o papel de manter a vida missionária na paróquia, priorizando sempre a evangelização e o fazer o amor de Deus conhecido. Segundo São João Paulo II, a evangelização missionária constitui o primeiro serviço que a Igreja pode prestar ao homem e à humanidade inteira no mundo de hoje, ou seja, a sua contribuição por meio do dízimo colabora para realizar o primeiro objetivo da Igreja: levar às pessoas uma experiência com Deus. As santas missões são realizadas nas paróquias para estar a serviço dos fiéis e para o trabalho de evangelização sair da melhor forma, precisa ter uma boa estrutura. Por exemplo, quando uma paróquia organiza uma missão, primeiro busca dar formação para os fiéis. E para dar qualidade a essa formação, é necessário a confecção de materiais formativos, e isso gera custo. Já no dia da missão, São feitas as sacolas para os missionários levarem com todos os materiais de evangelização. Vela, adesivo da missão, recipiente de água benta, papéis formativos, o que também representa custo, mas, ao mesmo tempo, são itens indispensáveis para o processo missionário. Tudo isso só é possível pela arrecadação do dízimo por conta da oferta, da fidelidade e do engajamento de toda a comunidade. A paróquia deve também ter como objetivo munir os agentes das pastorais de conhecimentos sobre a Igreja Católica e a Palavra de Deus. Dessa forma é que esses agentes podem contribuir para potencializar a evangelização. Mas para isso também há necessidade da compra de materiais que auxiliem essas formações. Com a formação, o fiel cria mais engajamento com a Igreja, a Palavra de Deus e todo o seu ser no geral, compartilhando também o conhecimento adquirido com a comunidade e futuramente podendo se tornar um novo agente missionário. A fé só é alimentada em nossa vida com a experiência de Deus e pelo dízimo ocorre essa vivência. Ele é o melhor caminho para se perceber a ação da mão de Deus sobre nossas vidas e faz parte da pedagogia divina nos desapegarmos de nossos bens e não termos um coração egoísta. Afinal, o dízimo nada mais é do que devolver a Deus um pouco do que conseguimos, apenas por conta dele em nossas vidas. É Ele quem nos dá saúde para trabalhar e correr atrás de nosso sustento. É Ele a nossa fortaleza espiritual. Contribuir com o dízimo, então, é o mínimo que podemos fazer para demonstrar nossa gratidão a Deus e fazer com que esse dinheiro conquistado por graça de Deus faça diferença também na vida de muitas outras pessoas, seja financeiramente ou espiritualmente, como contribuição para potencializar a evangelização. Na época de Jesus, segundo relatos da palavra, era comum ver no olhar das pessoas o amor para com o próximo, compartilhando seus bens e demais artefatos pessoais. Na Bíblia, pode-se encontrar passagens que citam momentos em que a providência divina se faz presente, e isso só foi possível por causa de corações que doaram o mínimo que tinham, mas fizeram isso com amor. Em Atos dos Apóstolos, lemos: todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam eles por todos, segundo a necessidade de cada um. Ou seja, Jesus foi um grande mestre, soube passar o conhecimento da palavra com grande sabedoria e amor. Por isso, os apóstolos ficaram fascinados por ele e deixaram sua vida velha para trás. A partir do encontro com Jesus, os discípulos não tiveram o espírito egoísta de querer ver a graça acontecer somente em suas próprias vidas, mas ver Jesus operando cura e milagres em todas as pessoas que acreditassem nele. Quer fazer a experiência do céu? Então, quando ofertar o seu dízimo, oferte também todo o seu coração. E lembre sempre que por trás da arrecadação existe um objetivo mais importante: anunciar o Cristo ressuscitado. Santíssima Trindade, depois de ter celebrado os mistérios da salvação, desde o nascimento de Cristo, no Natal, até a vinda do Espírito Santo, Pentecostes, a liturgia propõe-nos o mistério central de nossa fé, a fonte de tudo e a qual tudo deve voltar, a Trindade. Na próxima quinta-feira, a Igreja celebra Corpus Christi. Esta celebração litúrgica evidencia uma perspectiva a partir da qual se abrange todo o mistério da fé cristã, ou seja, respectivamente, a realidade de Deus uno e trino, o sacramento da Eucaristia e o centro divino humano da pessoa de Cristo. Na verdade, são aspectos do único mistério da salvação, que num certo sentido resumem todo o itinerário da revelação de Jesus, da encarnação à morte e ressurreição, até a ascensão e ao dom do Espírito Santo. Santo Agostinho afirmou que é difícil encontrar uma pessoa que, falando da Trindade, saiba do que está falando. Trata-se de uma tarefa, como foi revelado em sonho a Santo Agostinho, não menos impossível do que aquela de uma criança que tenta esvaziar o mar usando uma concha. Toda a vida da Igreja está impregnada pelo mistério da Santíssima Trindade. E quando falamos aqui de mistério, não pensemos no incompreensível, mas na realidade mais profunda que atinge o núcleo do nosso ser e do nosso agir. A revelação da Trindade é, portanto, uma cascata de amor. É um gesto supremo de condescendência divina para com o homem. Os gregos diziam: nenhum Deus pode se misturar com o homem. Nosso Deus, em vez disso, se misturou com o homem, tramou sua vida com a do homem, preparando-o para a comunhão eterna com ele. Mas é Cristo quem nos revela a intimidade do mistério trinitário e o convite para que participemos dele. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele revelou-nos também a existência do Espírito Santo junto com o Pai e enviou-o à Igreja para que a santificasse até o fim dos tempos, e revelou-nos a perfeita unidade de vida entre as pessoas divinas. O mistério da Santíssima Trindade é o ponto de partida de toda a verdade revelada e a fonte de que procede a vida sobrenatural e para a qual nos encaminhamos. Somos filhos do Pai, irmãos e co-herdeiros do Filho, santificados continuamente pelo Espírito Santo para nos assemelharmos cada vez mais a Cristo. Por ser o mistério central da vida da Igreja, a Santíssima Trindade é continuamente invocada em toda a liturgia. Fomos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e em seu nome perdoam-se os pecados. Ao começarmos e ao terminarmos muitas orações, dirigimos-nos ao Pai, por mediação de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Muitas vezes ao longo do dia, nós, os cristãos, repetimos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Três pessoas que são um só Deus, porque o Pai é amor, o Filho é amor e o Espírito Santo é amor. Deus é tudo e somente amor, amor puríssimo, infinito e eterno. Não vive numa solidão maravilhosa, mas é sobretudo fonte inesgotável de vida que se doa e se comunica incessantemente. Meditando sobre a Trindade, dizia São José Maria: Deus é o meu Pai. Se meditares nisto, não sairás dessa consoladora consideração. Jesus é meu amigo íntimo, que me ama com toda a divina loucura do seu coração. O Espírito Santo é o meu consolador, que me guia nos passos de todo o meu caminho. Pensa bem nisso, tu és de Deus e Deus é teu. Desde que o homem é chamado a participar da própria vida divina pela graça recebida no batismo, está destinado a participar cada vez mais dessa vida. É um caminho que é preciso percorrer continuamente. A Santíssima Trindade habita na nossa alma como num templo. E São Paulo faz-nos saber que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí, na intimidade da alma, temos de nos acostumar a relacionarmos com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Dizia Santa Catarina de Sena: Vós, Trindade Eterna, sois mar profundo, no qual quanto mais penetro, mais descubro, e quanto mais descubro, mais vos procuro. Imensa alegria por termos a presença da Santíssima Trindade na nossa alma. Esta alegria é destinada a todo cristão, chamado à santidade no meio dos seus afazeres profissionais e que deseja amar a Deus com todo o seu ser. Se bem que, como diz Santa Teresa, há muitas almas que permanecem rodando o castelo no lugar onde montam guarda-sentinelas, e nada se lhes dá de penetrar nele. Não devem ou não sabem o que existe em tão preciosa mansão, nem quem mora dentro dela. Nessa preciosa mansão, na alma que resplandece pela graça, está Deus conosco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde pequenos, aprendemos de nossos pais a fazer o sinal da cruz e chamar a Deus de Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, com toda a naturalidade, estávamos invocando o mistério mais profundo de nossa fé e de nossa vida cristã, Santíssima Trindade que hoje celebramos. Só Cristo nos revelou claramente essa verdade. Fala constantemente do Pai. Quando Filipe diz: Mostra-nos o Pai, Jesus responde: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Jesus promete o Espírito Santo: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Quando se despede, no dia da ascensão, afirma: Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A contemplação e o louvor à Santíssima Trindade são a substância da nossa vida sobrenatural. E esse é também o nosso fim, porque no céu, junto de Nossa Senhora, Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho, Esposa de Espírito Santo, mais do que ela, só Deus, a nossa felicidade e o nosso júbilo serão um louvor eterno ao Pai, pelo Filho no Espírito Santo. Estes vieram em nós do batismo, estabeleceram em nós sua habitação e nos são mais íntimos do que nós mesmos, diz Santo Agostinho. Em seu nome e no diálogo com eles, desenvolve-se toda a nossa vida de fé, desde o berço até o túmulo. No limiar da existência somos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No caso dela, partiremos deste mundo ainda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo o sinal da cruz, nós declaramos a cada vez nossa vontade de pertencer à Trindade. Entre todas as criaturas, a obra-prima da Santíssima Trindade é a Virgem Maria. No seu coração humilde e repleto de fé, Deus preparou para si uma morada digna para contemplar o mistério da salvação. O amor divino encontrou nela uma correspondência perfeita e foi no seu seio que o Filho unigênito se fez homem. Dirijamo-nos com confiança filial a Maria para que, com a sua ajuda, possamos progredir no amor e fazer da nossa vida um canto de louvor ao Pai, por meio do Filho no Espírito Santo.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.